Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Seria. Ora, cá estamos nós. Bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, a primeira desta semana.
Uhum. Eu ia dizer o que seria do início deste programa sem constrangimentos técnicos.
Ah, seria.
Não era
este programa. Não era este programa. Aliás, porque falamos nisso, já hoje gravamos uma Prova Oral em, ao vivo no Mosteiro dos Jerónimos. Uhum.
E em direto para o Facebook.
Por acaso não foi em direto para
fizeste?
O Facebook. Aconteceu uma coisa muito curiosa. Nós hoje fomos entrevistar o Eduardo Lourenço ao Mosteiro dos Jerónimos, uma prova oral que poderão ouvir na próxima quinta-feira. E quando ali chegamos, percebemos que afinal não éramos só nós que íamos entrevistar o Eduardo Lourenço. Estava muita imprensa à espera também do entrevistar. Mas para nós era reservado um lugar único, um lugar onde entrevistaríamos Eduardo Lourenço durante 50 minutos. Escurado será dizer que Eduardo Lourenço tem 95 anos, não é? E eu, que sou sábio comunicador, percebendo isso, disse: se calhar é melhor começar a entrevistar outras pessoas que estão aqui. Quando chegar ao Eduardo Lourenço, se ele, por algum motivo, estiver cansado, assim sempre temos o Eduardo Lourenço, não os 50 minutos que à partida poderíamos ter, mas sempre temos um pouco dele. E foi isso que aconteceu.
E correu bem?
Correu muito bem. Muito simpático foi o Eduardo Lourenço. Ainda o consegui fazer rir. E na verdade, é uma emissão que poderão ouvir na próxima quinta-feira aqui na Prova Oral. Sabem quem é o Eduardo Lourenço?
Desta vez tens três mulheres para fazer rir, não é? Sim. Fácil.
Não é fácil rir estas três mulheres.
Já rir o Eduardo Lourenço, já foi aqui, já está. Estamos à
muito
espera.
Volta.
É, não é?
Ora bem, temos aqui a Marta
Hogan. Eu
rimo,
mas foi de mim pronto.
Não, temos aqui uma estreia que é a Joana Machado nunca veio aqui a este programa.
Eu também nunca vim.
Facto.
Nunca vieste?
Não.
A Marta Hogan já
eu
foi
já vi, já
mais
vi.
Que uma vez.
Não.
Só uma.
Só uma vez.
Uma vez.
Ia dizer, mas pronto, mas não posso, já cá estou outra vez.
Eu não posso dizer, gostava de dizer. Não posso rir porque eu não posso dizer.
Não, estava a brincar, gosto
portanto, muito. Ok, vocês as três conhecem-se de onde? De algum sítio?
Da escola.
De três filhas.
Daqui para ali.
Da escola?
Da escola. Da escola do Otto Clube. Sim, mas
não da escola, do clube em si.
Do clube. Do meio, do jazz.
Frequenta os mesmos circuitos,
exato.
Não é? Na verdade.
Sim.
Atenção, a última vez que falamos sobre jazz neste programa, o programa foi mesmo muito bom, que foi com os Locomotive. Oh. A formação do Carlos Barreto, que vocês devem conhecer, não é?
E acho que
este
está
a correr pior. Este está a dizer
melhor.
Às convidadas no início do
programa.
Olha,
é
a última vez, isto foi incrível.
Locomotive, Eduardo Lourenço, enfim. Qualquer hipótese, qualquer semelhança, enfim.
Ainda assim, há mais ou menos no jazz do que conheces.
Verdade.
Lá vamos nós.
Sendo que, não, esperem. Sendo que, ao contrário, por exemplo, do pop e do rock, o jazz tem ainda assim mais mulheres. Não acham?
O jazz tem mais mulheres do que o pop e do rock?
Não,
tem,
não
tem.
Sei, não.
Acho que não.
Não, o rock tem
guitarristas. As cantoras, talvez.
O pop talvez não, sim. Mas o jazz tem algumas mulheres, sim.
Mas instrumentistas não tem muitas. Não tem muitas a tocar instrumentos. Tem mais cantoras,
pois,
talvez.
Pois sim, tem
cantoras, mais cantoras.
Criou-se um bocado essa ideia, não é? O jazz gosta disso. Sabe que lhe dá alguma elegância.
O jazz em si? O jazz gosta disso?
O meio em si? Convencionou-se. É bom ter uma cantora jazz, dá bom ambiente.
Ah, é ótimo ter um. Ah, pois está bem.
Acho
ai,
que
olha,
que
jazz
é
tão
jazz
mal.
É
tão
mal. É
tipo muito
seleto.
Não, música ambiente é logo o que.
É muito antigo.
Nós não queremos ser música ambiente. Vamos
e
já.
E surgiu numa altura em que as mulheres estavam a fazer outras coisas. As mulheres não estavam propriamente disponíveis para ter uma vida fora de casa e
estudar música.
E vocês têm, não é? Vocês têm essas...
Hoje em dia, sim, mais, não é?
Como é que vocês. Vocês são mães, ao mesmo tempo, exceto a Maria Norton.
Sim, pronto, vá, salienta.
Pronto. Não, mas também havia, um certo, havia um certo
porque tenho 22 anos. Ainda tenho muito pela frente.
Tão bom.
Tá. também há um certo preconceito em relação. Ainda hoje tinha esta conversa à hora do almoço, que a minha avó detestava a Simone de Oliveira, porque dizia que a Simone
detestava.
De Oliveira, claro, era uma senhora, que não era uma senhora, aliás, era mais isto.
Caminho,
tudo o que ela dizia que ela não era uma senhora. Havia um certo preconceito
porque,
em relação às mulheres.
As mulheres serem cantoras ou atrizes, claro que sim.
Sim.
Era uma coisa de cabaré, não é?
É. Era.
Não era cabaré que se dizia, era outra coisa qualquer.
Provavelmente pior.
Não era bem isto que eu tinha hoje em dia.
Boate?
Não,
é isso.
Era uma vida de vassa.
Uma vida leviana.
Mas vocês agora quando dizem, então faz o quê? Ah, sou cantora de jazz. Ah, ouvem muitas vezes isto assim. Ah,
sim, então onde é que cantas?
Onde é que cantas?
Isso é uma pergunta.
Onde é que cantas? É maravilhoso.
No outro dia chegámos.
Cantas todas as semanas ou onde?
Onde é que cantas? Por aí.
Verdade. Aqui,
na verdade, vocês cantam onde? Por acaso é uma pergunta que me deixa saber.
Temos as nossas datas de digressão. Mas tipo, já não temos. Imagina, quando eu tinha 20 anos, eu cantava nos Refúgio das Freiras todas as sextas-feiras. Era
no
fácil.
Refúgio das Freiras, tens mesmo ar disso.
Cantava todas as sextas-feiras.
Ficavas lá a dormir e tudo, não?
Provavelmente de uma sexta para a outra, às vezes.
No Refúgio das Freiras.
Quem não
isso
se lembra?
Ainda existe.
Quer dizer,
existe,
há muito show, público que se lembra do Refúgio das Freiras. Pips, como é que é?
Olha, fazes geração.
Não, mas temos que falar. Temos agora as datas na nossa página de Facebook, que é Elas e o Jazz. E aliás, a fotografia da capa é exatamente o cartaz do nosso turnê.
Verdade. Vão ao EDP Cool Jazz no mesmo dia do Gregory Porter.
Vai abrir para nós.
Vai fechar. Vai fazer a nossa segunda parte.
E outro dia que estava convencido que o Gregory Porter já tinha morrido.
Pois, estavas a confundir.
Eu estava a confundir.
Com o vinho ao Vodafone. Como é que
exatamente.
Chama?
Com...
Ah, mas esse, o Charles Bradley.
Exatamente, não tem nada a ver, não é?
Não, esse era do Russell.
Não sei porquê, mas eu associei as duas coisas e disse assim: peraí, o Gregory Porter. Como assim?
Elas mataram.
Ele já morreu. Vem outra vez. Se calhar foram aquelas três.
Ressuscitaram
o homem e vem outra vez.
Novamente para a vida.
Eu acho que mais facilmente alguém tem um ataque cardíaco olhando para as três, de giras que elas são, do que propriamente.
Olha, Xana, tens muito que falar.
Bom, se dúvidas houvesse, podem. Não, vejam a nossa transmissão via Facebook para verem como são belas as nossas convidadas. E talentosas, muito talentosas.
Sim, muito mais importante do que.
Muito mais.
Este é um momento.
Eric Satie.
Aqui, ah, isso é Antena 2, de repente fiquei confusa. Não,
por acaso, esta canção é bem bonita.
Aconteceu uma coisa, já agora deixa-me dizer que depois de entrevistar o Eduardo Lourenço, aconteceram duas coisas assinaláveis. Eu fui agora ao lançamento de um livro do Pedro Rol Duarte, que já morreu, entretanto, mas que tem um livro póstumo que acaba de sair, e estava lá o filho dele a apresentar o livro. Aliás, eu saí e a apresentação ainda não tinha começado, mas. Bem, muitos convidados notáveis que chegaram, desde atrizes, jornalistas, como é óbvio, e de repente, eu estou quase a sair, aparece Catarina Furtado e Joaquim Furtado, até aí tudo bem, mas dou de caras com o Pinto Balsemão e de repente com o Passos Coelho e cumprimento. Passos Coelho e digo assim, como estava a dizer assim, bom, já que chegaram as pessoas de direita, é a altura de sair. E ele olha para mim e diz, faz muito bem.
Teve bem.
Estava a tentar arranjar um nome para este momento.
Eu nunca tinha estado.
Não é possível.
Bem, mas isto tem a ver com a música?
Não tem.
Eu estava quase emocionada, só que depois não.
Eu nunca tinha estado com o Passos Coelho na vida. Ou já? Não. Não, assim não. Assim, não.
Mas podias ter tido. Mas porque
eu tinha tocado uma palavra com ele.
Podias ter um momento groupie. Assim ficaste mesmo.
O que é que eu ia dizer?
Olha, sou a política. Estava-me a sair. Sou a política.
Será que ele.
Nunca tiveste um momento.
Será que ele vai ficar a odiar-me? Estava a brincar.
Mas eu acho que estas pessoas não estão habituadas. Imagina, não estão habituadas a que alguém tenha assim esse momento groupie. É sempre tudo muito
formal.
Informal, como está.
Exatamente, um momento groupie.
Por exemplo, conhecê-lo. Imagina que de repente começavas.
Foi um
grupo de seu trabalho.
Foi um bocado anti-groupie.
Anti-groupie.
Não, completamente.
Mas foi uma maneira de chamar a atenção, não é mesmo?
Não?
Não,
porque reparem, eu estava mesmo a sair, foi naquele segundo que eu estava a sair.
Chegaram as pessoas de direita.
Mas eu disse aquilo a brincar, porque ele estava com o Rodrigo Moita de Deus, que é meu amigo, que me conhece bem. Eu brinquei só. Não ia ser ofensivo.
Não,
mas deixa-me. Já agora.
Foi aquele desbloqueador.
Poçam, eu agora lembrei-me de uma outra coisa que é importante eu revelar isto e irão ouvir no programa. Aconteceu uma coisa mais que eu me recordo. A coisa mais invulgar dos últimos anos, que foi isto. Enquanto eu estava a fazer algum material para o caso do Eduardo Lourenço, professor, a estar cansado, eu ia entrevistando várias pessoas. Uma das pessoas que eu queria entrevistar era o realizador, o Miguel Mendes Gonçalves. E eu tinha visto que ele estava lá mais para o fundo. Mas eu pensava que ele estava mais lá para o fundo porque estávamos no Mosteiro dos Jerónimos e que ele tinha aproveitado para ir fumar um cigarro. E não queria que os seguranças vissem que ele estava a fumar um cigarro no Mosteiro dos Jerónimos, que eu acho que não se pode fazer. Ok? Mas o programa diz isso, portanto não há problema nenhum. Calma.
Lá se vai. Bom, o secretismo.
Eu passo por ele uma vez, não é? Estou a fazer tempo para falar e tal. Onde é que está o realizador? Não sei o quê. Isto é emissão live. E ele está aparentemente a falar com uma pessoa. E eu passo, vejo aquilo e diz assim: oh, está a falar com a pessoa, ok, eu já volto. Disse: então, e ele agora se calhar não. Eu estava, então demorei mais ou dois minutos. E como ele não acabava de falar com a pessoa, eu fui lá e disse: oh, Miguel, é só um pouco, só aqui algumas palavras. Ele: ok, tudo bem. E eu começo a entrevistá-lo. E reparo, à segunda, terceira pergunta, que ele não estava a ter uma conversa com outra pessoa. Ele estava a dar uma entrevista ao jornalista da Sábado.
Oh. Então, olha, privilegiou-te.
Vocês perceberam o que é que aconteceu?
Tu és horrível.
Ele estava a dar uma entrevista a um jornalista da Sábado, eu cheguei a dizer: oh, desculpa aí. E eu fiz isto. E depois tipo, pedi desculpa.
Claro,
como é óbvio.
Ao colega.
Eu fui um monstro.
Foste.
Mas eu não fiz por mal outra vez.
Mas e agora estás a dizer, antes de pedir desculpa.
Não, eu pedi, claro.
Ok, estava a ver que estavas a dizer em direto, na rádio.
Temos aqui uma pessoa que vos conhece bem. Digo já, ai, está em linha. Aliás, juntem-se a nós, 960386272, emissão com estas três beldades, Marta Hugan, a Mariana Norton e a Joana Machado. Elas, as três, fazem um projeto que se chama Elas.
E o Jazz.
Bem, temos que falar.
Temos que falar do projeto, não é?
Do projeto em si. desta subida ao poder das mulheres. Como é que vocês estão a sentir, não é? Não sei,
bem,
só vocês,
claro,
nunca como agora as mulheres tiveram tanto protagonismo.
Finalmente, Alvin, não é?
Uhum. Sim, claro, claro.
Estamos todos na mesma página.
Se abre por isso.
Só tens 4 mulheres à frente.
Claro. Não, ainda bem. Espero fazer tudo, que subam mais ainda.
Olha,
o que é que achas sobre isso?
Podemos começar por falar sobre o projeto.
Fala-nos sobre isso.
Mas depois temos que ir aqui ao telefone.
Sobre isso. Então diz-me, que coordena.
Olha, temos
dirige.
Vamos ao telefone primeiro para o nosso ouvinte não apanhar uma grande seca. Vamos recordar então o WhatsApp 960386272. Se quiserem entrar em direto, como está a fazer de resto o Vitor Afonso, liguem o 777-200-330. Elas iam apresentar o seu projeto, mas se Vitor Afonso conhece, ele próprio pode dizer qual é o projeto. Vitor Afonso, consegues descrever?
Olá. Não. Olá, Alvin. Olá, excelentes cantoras.
Olá.
Não, nós não nos conhecemos, mas vamos conhecer no dia 30 de junho no Teatro Municipal da Guarda.
Boa.
O Vitor Afonso é programador do teatro.
Olá.
Então,
olá, Viva. Tudo bem?
Elas ficaram mais simpáticas quando eu disse que eras o programador do teatro.
Eu pedi.
Vamos tratar de logística.
Isto para aqui terceiros.
Não é nada disso, Sérgio. Se conhecíamos bem, nós estávamos só a tentar perceber.
Que loucura. Sim.
Deixa-me dizer que tens muito bom gosto no jazz, porque há tempos entrevistaste o Locomotive Trio e os Locomotive Trio vão também participar no Festival de Jazz da Guarda. Portanto, já é o segundo projeto de jazz que tu convidas, artistas de jazz que vão apresentar-se na Guarda, o que é muito bom. Olha, se queres entrevistar também os próximos artistas que vão ao festival, podes entrevistar o João Asselberg.
Não gosto dele.
O Vitor Rua e os Metaphysical Angels, e o Slow Is Possible, que é um projeto novo da Colher, muito, muito bom, uma estética diversificada, muito de fusão, mas são excelentes músicos, para além também de dois grupos estrangeiros, um do Canadá e um dos Estados Unidos. Portanto, tens aqui margem para entrevistar os artistas de jazz que entenderes.
O Alvin ainda vai ser programador de um festival.
Sim, é bem provável, que ele tem muito bom gosto. Sim. Bom, o
Alvin já está atrás dele.
É, possivelmente vou ser.
Sim, quem sabe. Mas eu conheci o Elas e o Jazz há relativamente pouco tempo e gostei porque é uma abordagem diferente, desde logo por serem protagonizadas por três belíssimas vozes que são, pronto, também é verdade que são habituadas ao repertório jazz, já têm um passado à volta do jazz, estão muito bem acompanhadas por um trio de excelentes músicos, eu conheço alguns, é um trio, não é? Correto?
É
um
quarteto.
É um trio.
Quem é que são?
É o João Coelho no piano. o Romeu Tristão no contrabaixo e o André
Sousa Machado. E o João Pereira.
Não,
João Pereira,
é o André Sousa Machado na bateria.
Ah, ok. Muito bem. E, eu gosto... Sim, exato. Eu gosto da abordagem porque o Guarda em Jazz, que é assim que se designa o Festival de Jazz da Guarda, que vai decorrer no final de junho e primeira semana de julho, é muito eclético e eu prezo essa diversidade estética e artística do jazz mais experimental à improvisação, mas também ao jazz mais tradicional, ao jazz rock. E no caso do projeto Elas e o Jazz, uma vertente que também me interessa muito, que é a aproximação ao chamado grande público. Porquê? Porque elas cantam um repertório de excelente qualidade, de standard jazz, que vai desde o Cole Porter, ao George Gershwin, o Irving Berlin, ou seja, canções que basicamente, mesmo os menos iniciados do jazz, conhecem, porque fazem parte de bandas sonoras de filmes, da história da música popular dos anos 50 até aos nossos tempos, quase. Não sei se estou a errar, mas vocês dirão. E, portanto, este repertório, que é de excelente qualidade artística, pode aproximar também um público que não está muito habituado. Eu não sei se elas pensam um pouco no target público que gostariam de atingir.
Qual é o vosso target, miúdas?
Quem gosta de jazz, mas quem gosta de canções, quem tem
canções, a... Sim.
Mas ainda assim, não acham que o jazz nunca chegou ao mainstream?
Não, o jazz começou por ser o mainstream.
Mas depois deixou
com o aparecimento do rhythm and blues e do rock and roll. Isto é a história do jazz.
O jazz.
Até aos anos 50 o jazz era o mainstream.
Mas acho que neste momento existem bastantes festivais de
jazz
e bastantes clubes até.
E em Portugal, precisamente.
Como é que isto aconteceu?
O quê?
Porque é que o jazz, de certa forma, tornou-se um estilo musical para nichos?
Não, não é. Isso é uma falsa ideia. Repara, a história do jazz é muito diversificada. Aliás, nós vamos ter também no Círculo de Jazz a apresentação de um livro que, olha, acho que era uma boa oportunidade para entrevistar alguém ligado à história do jazz, que é o livro. Deixa-me ver aqui. Ver se eu consigo aqui, do Ivo Martins, que conta a história do jazz, o jazz depois do jazz. O Ivo Martins é simplesmente o programador do Festival de Jazz de Guimarães, tem 20 anos de experiência, e ele vai apresentar um livro sobre a história do jazz. Bom, não é uma música de nichos, é também, como também tens rock para nichos, como tens música eletrónica para nichos, música clássica, música contemporânea para nichos,
metal,
por aí fora.
Metal
Ou seja,
nichos.
A música do jazz começou por ser uma música eminentemente popular nos anos, desde o início do século XX, que vem finais do século XIX e início do século XX, com os escravos americanos da raiz africana, e depois começou a imitar
então, com
outros géneros. Também, mas está tudo relacionado. A género do blues, do jazz e depois, mais tarde, do rock. Ou seja, porque é que houve rock, porque é que houve pop? Porque houve antes jazz e blues, e depois houve uma fusão. E durante décadas, pensa o que era o swing, o fenómeno do swing nos anos 20 e 30 do século XX. Era uma música extremamente popular, que se ouvia nos clubes e por aí fora.
Então, mas acha que é possível um dia existir um festival de verão, tipo live, mas jazz?
Há o jazz em agosto, mas pronto, é para Muniz, é verdade. Há o jazz em agosto na Gulbenkian.
O jazz mais aproximado do Alive.
Eu aí o
clube.
Mas
não é só jazz, não é?
Sim. Não é só jazz, convenhamos. Aquilo não é só jazz,
é
já uma derivação.
E o bom de jazz é bastante adulto. Tens que acabar, Vítor, mas diz.
Vou só terminar, mas dizendo que o que acontece é que depois a linguagem do jazz especificou-se, por exemplo, no jazz de improvisação, o free jazz, aí sim, e começou o jazz rock, para ser da improvisação livre, que são linguagens estéticas mais apuradas que precisam de uma abordagem mais específica. Mas não te esqueças de uma coisa, Alvin, é que Portugal tem uma forte história na divulgação e comunicação do jazz, quer na rádio, quer não tanto na televisão, mas na imprensa escrita. Os 5 Minutos de Jazz é simplesmente o programa mais antigo da Europa, na rádio, tem 50 anos. E não te esqueças que Portugal tem uma editora considerada das melhores do mundo do jazz. Qual eu me estou a referir?
Clint Field.
Portanto, são apenas dois indicadores. Claro, não é música para massas, não é, mas continua a ser uma das músicas mais importantes do século XX e continua a ser, e das mais ricas artisticamente e esteticamente que podemos encontrar na atualidade.
Vítor, temos que agradecer aqui a tua intervenção. Okay. Obrigado, um abraço para ti. Vítor Afonso, programador do Teatro Municipal da Guarda, onde vocês irão estar em que dia?
Dia 30.
Ora, já sabem, usem e abusem do WhatsApp da Prova Oral, é o 960386272. Apenas têm que deixar uma mensagem de voz. A melhor mensagem de voz hoje ganha um bilhete duplo para ver um concerto deste projeto. Ora, cá está. Connosco estão a Marta Hugan, a Mariana Norton e a Joana Machado. As três fazem o projeto Elas. As pessoas estão a ouvir este programa, mas na verdade ainda não ouviram uma única música vossa.
É verdade.
Eu acho que agora sim podem ouvirmos algo.
Não é justo,
não é?
Quem são elas?
Quem são? Estão preparados? Querem ouvir?
Querem.
Foram vocês próprios que disseram, não é? I know that you
para ser vista.
É assim que começa, não é?
É assim, mas isto foi uma edição. Tenho de ver o vídeo para perceber.
Ah, ok. Agora aqui é. No cares for me. I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. Only a fool dreams he can hold back the door. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Baby, live life today, let come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh. Esta parte já não é para passar.
Já não.
Podes passar, mas isto faz sentido com o vídeo.
Olha, temos uma mensagem de um ouvinte que usou o WhatsApp da Prova Oral justamente para dar uma opinião. Será que é boa? Será que é má?
Eu acho que devem cantarolar as vossas músicas
favoritas. Ouve primeiro e depois censura.
Bora,
Alvin, estamos preparados.
Vamos ser fortes. Estão preparadas?
Estamos.
Vamos a isto.
Boa tarde a todos. Há pouco estavam a falar que o jazz não era comercial e que e às vezes e parece não ser essa a tendência, a tornar-se mais comercial. Mas isso se calhar é porque o público conhece um jazz que se tem desenvolvido nos últimos anos, na minha opinião, demasiado experimental, com uma estética difícil de entender e de se gostar. Por isso, acho que a imagem do jazz está um bocado reduzida a esse novo estilo de jazz que se tem criado e não a todos os outros estilos de jazz que poderiam ser muito mais fáceis de digerir pelo público.
Concordam com isto?
Acho que há tudo, há um pouco
como
tudo,
é que
não é?
Como é que se chama o ouvinte que deixou a mensagem?
Não me deixou o nome.
Ah, jovem? Pessoa, olá. Não, eu acho que isto é verdade o que ele está a dizer, mas eu acho que isso é para quem sabe efetivamente que se passa esse tipo de jazz hoje em dia, porque eu acho que a maior parte das pessoas, quando se fala em jazz, há referências mais fáceis ou
os clássicos.
Eu gostava de fazer uma pergunta a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Diana, a pergunta é: há quanto tempo é que não vão ver um concerto de jazz?
Mas olha, deixa-me só fazer uma micro-intervenção.
Sim.
Que tem a ver com, de facto, todas as correntes do pensamento, das artes plásticas, das artes, enfim, da erudição, vamos dizer assim. O experimentalismo faz parte da perspectiva de investigação. Portanto, as coisas, até serem afuniladas para o consumo, ou vamos dizer que nas correntes eruditas não existe essa preocupação com o consumo, ou com como é que vão ser absorvidas. Eu acho que tem que se experimentar e tem que se dar aso a essa curiosidade que é humana, não é?
Claro.
E quanto mais sofisticadas as ferramentas, naturalmente que as coisas se desviam desse mainstream. Portanto, eu acho que não existe experimentalismo a mais. O que existe, de facto, é o erro que é na comunicação, que acontece inevitavelmente porque as pessoas não estão instruídas para a mesma linguagem, digamos assim. Mas nunca há demais.
Se calhar é importante estar receptiva a vários géneros de música, para que sim, depois tenhas abertura para conhecer.
O que o jovem ouvinte queria dizer, provavelmente, é que existe, às vezes, alguma confusão em relação àquilo que é o jazz. E o jazz é muitas coisas.
Sim.
E por isso, o jazz que elas fazem, que nós fazemos,
é muito revivalista.
É um jazz revivalista, sendo que tem uma abordagem mais contemporânea, porque tem uns arranjos feitos por elas que são
Joana Machado.
Pela Joana Machado, sobretudo.
E foi consensual essa escolha de repertório ou não?
Foi,
sim.
Cada uma tinha sugestões.
Tínhamos uma lista com dezenas e depois
e fomos fazendo uma espécie de corte sucessivo.
Sim. Sabíamos que não queríamos pôr temas demasiado conhecidos.
Sim.
Queríamos também mostrar alguns dos temas que gostamos mais e, como é óbvio, lá está, como cantamos jazz há tanto tempo, conhecemos.
Há quanto tempo cantam?
Ui. Deve ser diferente para cada uma, mas eu vou dizer. Ah, por acaso eu já comecei a cantar mais tarde. Tinha
tinha
um respeitinho ao jazz.
Começas por dizer quero ser cantora ou começas com o quero ser cantora de jazz?
Não, eu queria ser cantora, eu quero ser cantora.
Não, continuas logo a ser cantora.
Eu comecei também logo pelo jazz, por isso nem sequer se me pôs. Queria ser cantora, mas queria cantar jazz. Quer dizer, comecei por aí e.
Eu fui estrela de rock aos 14 anos.
Verdade. Como assim?
O que é que cantavas?
Tinha uma banda na Madeira que eram os Etc. E fomos famosos.
Etc.
Sim.
E o que é que tocavas?
Gravámos um disco.
Mas tinham o quê? Aquelas covers clássicas?
Era um concurso, não foi?
Quais covers? Eram os temas nossos.
É tudo original.
Sim.
Os Etc.
Oh,
meu Deus.
Vocês sabiam que a Ana Moura também teve assim uma banda? Sabiam?
Mas toda a gente teve coisas, não é?
Etc.
Por acaso não sabia.
Ela tinha assim uma banda, eu acho que era assim tipo pop rock.
Sim, claro.
Só que não era assim uma banda nada extraordinária. Mas a única que dava nas vistas era ela.
Já viste a voz dela? A Ana só respirar já. Está igual, alguém está igual.
Quem
diria? Eu vou tentar imitar.
Olhem, sabem quem é que eu vou fazer a pergunta? Há quanto tempo não vais a um concerto de jazz?
Encontrei uma música dos Etc.
Manda, quero ouvir. Manda, uma música dos Etc. Deixa vir.
Ai, que espetáculo.
Ser triste. Que idade é que
tens? Ser triste.
Sou triste. 14, gravámos em 2015.
Era o quê? Era assim
um grande madeirense.
Grandes madeirense.
Grandes madeirense.
Era assim de pop, rock.
Xana, passa aí a música dos Etc. Para nós ouvirmos e percebermos como
as
era
origens.
A nossa convidada, Joana, hoje.
Se fosse um esqueleto.
Como é bonita a internet.
Adoro. Gostava de dizer que amo a internet.
E eu também amo a internet. Eu não sei o que seria sem internet.
A internet dá-nos não, esta.
Olha,
esta
a Marta e o Calarinhas. Não vou falar de nenhum projeto passado.
Olha, atenção, que há o Divaldo.
Catanho comenta neste vídeo do YouTube: quem diria que alguns dos membros desta banda continuam a fazer excelentes trabalhos, como o teclas Ricardo Vasconcelos, estar no projeto Amor Eletro. É verdade?
É verdade, é o teclista.
É pena. Os etc. eram os visionários.
Meu Deus,
incrível.
Querem grandes letras.
Querem, não é só triste,
as
é ser triste.
Ser triste.
Vamos ouvir Joana Lopes. Hoje em dia
é
uma.
Joana Lopes. É muito 90s. Ser triste.
Neste momento já estão a ouvir.
Baixo.
Etc.
Que idade é que tinhas?
14.
É só tem o refrão, só tem o refrão.
Parece que não deve reparar mais. Elas e os jazz, vamos fazer um arranjo com elas e os jazz. O que é que achas?
Pronto, já estou completamente humilhada.
Que nada.
Pronto, cá está, etc. Vocês não tiveram
a
nenhum
internet
projeto?
Não deixa esquecer.
Que projeto é que
tivemos, mas não queremos falar sobre.
Não querem falar sobre isso. Mariana Norton,
mantenha a vossa integridade.
Ah, vá lá. Sejam solidárias agora.
Isto agora não é?
Muito antigo.
Não posso.
Eu tenho coisas horríveis. Eu tenho coisas horríveis também. Na internet, horríveis.
Como, diz assim um horrível que nós vamos já buscar.
Mas eu vou mesmo tipo começar a suar das mãos.
Comigo em direto por causa de uma coisa dessas. Disse-me assim: eu quando estava no set recebi uma maquete de uma coisa. E parece eu num coro a cantar assim: quem vai ganhar? Quem vai ganhar?
O passado assombra-nos.
É tão bom.
Toda a gente tem.
Toda a gente tem.
Não é?
Claro.
Vocês sabiam, é curioso que depois com o tempo, quando começas a ver imagens que já têm imensos anos, começas a descobrir coisas. Há uma que é muito conhecida, por exemplo, que a Ana Bola fez parte do coro da canção Playback, do Carlos Paião.
Sim, isso.
Por exemplo, esta é conhecida, sim, não é? Aliás, até é bastante honrosa esta participação, não é?
Olha, tenho uma coisa.
Ana Bola também apresentou o Rock in Stock, programa mítico da Rádio Comercial. Sim. Mais.
Olha, eu sei que às vezes passa na TV Memória o primeiro espetáculo que eu fiz, que na verdade eu não tenho importância nenhuma porque estou lá atrás a fazer parte de um coro, mas é também o primeiro espetáculo da Carminho. Eu lembro perfeitamente de ser, tipo, ela tinha 10 anos, 12.
A Carminho tinha 10 anos?
Sim, e foi a estrela completamente do espetáculo.
Mas qual espetáculo?
Um espetáculo que houve nos anos 90, em que ela cantou, era uma coisa do fado, uh-huh. E ela cantava e nós fazíamos parte do coro.
E ela já cantava fado?
E partiu o Coliseu ao meio. Foi a estrela da noite mesmo. E lá atrás, muito gordinha, estou eu e algumas amigas, que nos achávamos lindas de sorrir na altura, estamos a cantar no coro. E às vezes nós revivemos esses momentos embaraçosos da nossa carreira.
Eu também estou num coro
do
Festival da Canção. A primeira vez que foi votação pelo público, estou com o André Sousa Machado na bateria, estou lá vestida de azul elétrico com mais duas amigas. As três completamente descoordenadas. E estou com uma pandeireta que toca miseravelmente.
Mas quem era a solista? Estavas a acompanhar quem?
Raquel Alão. É uma cantora lírica, acho.
Nós recebemos uma mensagem do ouvinte da Madeira via WhatsApp que quer falar do Zé de Zetra.
Esquece, nós fomos super conhecidos.
Espera.
Não, já há muitas mensagens aqui com o Zé de Zetra.
Já da outra vez, quando fizemos o programa de jazz, estávamos, confesso, estávamos a tentar perceber como é que iria resultar. As pessoas adoram falar sobre esta temática, mas adoram falar sobretudo sobre o Zé de Zetra. Vamos ouvir isto ouvinte.
Antes de mais, parabéns a todo o auditório. Quero dizer que antes de haver os morangos com açúcar, etc., é que bombava lá na minha altura, quando era jovem.
Os etc. bombavam na Madeira.
Olha, isto é uma grande comparação,
é uma
só
grande
te digo.
Comparação,
o Afonso Freitas também diz: lembro-me muito bem dos etc. Adolescência era um sucesso.
Era o nome do nosso hit.
Não, mas Adolescência era o nome do vosso sítio.
Mas nós abrimos para os Jesus. Não, como é que eles chamavam? O Gene Loves Jezebel.
Não.
Nós abrimos para eles.
Como é que música que eles cantavam?
Break the chain.
Ah, exato. Pois é.
Também isso é tão 90s.
Olha, uma pergunta, uma pergunta de um ouvinte.
É muito 90s.
Olha, olha, olha esta pergunta.
Alvin, existe jazz com letras em português?
Existe.
Claro que existe.
Existe, claro.
O Jacinto gravou um disco de jazz todo com letras em português.
As músicas da Luísa Sobral são
jazzísticas. Existe.
Existe,
já. O próprio Salvador Sobral, o que ele faz é...
Sim, exatamente.
É jazz, não é?
É, claro que sim.
A canção que ele levou ao festival não é jazz, mas o que ele faz, não. Aliás, nos concertos dele, as pessoas estão um bocado à espera que ele faça aquela forma, mas não é. E depois, às vezes há algumas que saem de lá, mas... Era isto.
É
o que ele faz.
É como os concertos de Helena D'Água hoje em dia, que também canta jazz, também querem que ela cante o Olho ao Robô.
É verdade.
Pois é.
Não, mas assim, swing, aquele jazz mais clichê, talvez o Jazz Afari, que é o filho do...
Sim.
Como é que se chama? Carlos... Ai, eu sou meio...
Olha, deixem-me só dizer-vos que neste momento os comentários.
Deixa a Tânia salvar.
Não, vai pensando, vai pensando. Não, que os comentários ao nosso live se dividem entre etc. e o Remember da adolescência, a camisa de Fernando Alvim e pessoas.
Estás a gozar, peraí, não, vou tirar o casaco.
E então, pessoas a pedirem-vos em namoro. Estamos aqui mais ou menos equilibrado e há também. Pelo meio, há quem fala em jazz e diga que, por exemplo, o Diogo Castro, em relação ao jazz sempre nicho, relembre que o jazz é imenso, desde o mais tradicional até o mais eletrónico. Por exemplo, ano passado, Bad Bad Not Good.
Foi espetacular, viste?
Exatamente, e eternizou paredes de cor e ninguém arredou pé. Foi um dos melhores momentos, se não
mesmo. Foi incrível ver paredes de cor inteira. Estava lá,
e voltam cá.
Mas imagina, estás em paredes de cor que não tem nada a ver e de repente estás a ver uma multidão completamente rendida a Bad Bad Not Good.
É um jazz eletrónico.
Eu acho que aquele sítio também proporciona ali um...
Foi incrível. Algum... Foi incrível.
Olha, nunca ouvi Bad Bad Not Good.
Então, é bastante bom.
É grave.
É muito giro.
Nunca ouvi.
E ao vivo,
uma música boa para ouvirmos. Para as pessoas que estão a ouvir.
Tens aquela com o cantor dos Future Islands, que é muito bonita, mas é calminha.
Podemos passar uma.
O fenómeno é que a música instrumental, maioritariamente...
E eles vieram sem cantor. Era só instrumental.
Olha, um ouvinte envia esta mensagem. Olhem uma mensagem.
Olá, Alvin. Olha, liguei agora ao rádio e vejo que estão a falar de jazz. Eu só queria deixar este testemunho. Para mim, o jazz é a gênese de tudo. O jazz deu origem a diversos estilos musicais. O jazz deu origem ao rock. O jazz deu origem ao rock progressivo. Grandes músicos de grandes bandas vieram do jazz. Estou-me a lembrar dos Doors, o baterista veio do jazz. Os grandes baixistas vieram do jazz. Portanto, o jazz é a gênese, é a origem. Daí foram formadas muitas bandas que hoje conhecemos e nem sonhamos que vieram do jazz. Portanto, viva o jazz.
É uma boa escola.
Viva já. É uma boa escola. Era isso que eu ia dizer. Quando eu decidi ser cantora e entrei no Hot Club, na altura não havia. Eu era mais novinha. Tinha 17 anos. Mas eu lembro-me que foi tipo: queres estudar música? Tens de ir para o Hot Club. E eu não queria necessariamente cantar jazz. Depois ganhei um amor ao jazz e, na verdade, um respeito enorme. Só mais tarde é que comecei a cantar jazz. Mas tinha sempre esta noção de que era uma escola incrível.
Na verdade, se alguém me disser que quer cantar, eu digo para ir para a escola do Hot. Por tudo, não é?
Sim, para estudar jazz. Sim,
não só para cantar. Acho que o jazz fornece ferramentas de composição e de abordagem à música muito completas. São sofisticadas, é preciso trabalhar. Mas tem uma espécie de corta-mato em relação ao ensino da música clássica, que são 8 anos de conservatório, mais não sei quantos de escola superior de música. E na escola de jazz as coisas acontecem um bocadinho mais rápido.
E depois, pela experiência de poder tocar com outros músicos logo desde o início, que é uma coisa que te agarra logo, não é? Que te permite
que te entusiasma, claro.
Que não seja uma coisa tão de introspectiva do ponto de vista do estudo. Quer dizer, tens a parte de dedicação ao instrumento, mas depois podes partilhar e fazer música com as outras pessoas.
Sim.
Não quer dizer que não possas fazer música.
Quem são as pessoas que vocês ouvem mais?
Tantos.
De jazz?
Sim.
Assim,
hoje, neste momento, como estamos também neste projeto, eu tenho ouvido muito
música antiga.
Sim. Tony Bennett, Ella Fitzgerald, tenho ido muito Oscar Peterson, apesar de não ser um pianista, mas
Louis
tipo,
Armstrong. Temos ido um bocadinho até esgravatar nos clássicos pelos quais passámos, não é? E agora para escolher repertório e para perceber até referências de temas que são mais inspiradores do ponto de vista até depois de fazer ter ideias
dos próprios
para
arranjos. Os discos eram gravados muitas vezes com orquestra, ou seja, havia grandes orçamentos dedicados à indústria dos, musical, musical e reservado ao jazz, em que se encomendavam arranjos.
As músicas eram cheias, não é?
Incríveis. Tinham corpo. E na dia estava a partilhar com a Marta, porque há um disco que para mim é dos discos mais incontornáveis, que é o Sinatra at the Sands, que é um disco ao vivo, com a orquestra do Count Basie. E aquilo é fantástico, é tudo incrível. Para já ele é mais do que 100, 100 a zero, tudo o resto. E com uma voz fabulosa e super à vontade, e a conversa de café que faz no início.
Há um documentário incrível, eu estou sempre a dizer isto, já vendi este documentário a toda a gente, que é uma série documental, que é o Sound Breaks, acho que é da PBS. E todos os episódios, um é dedicado aos produtores, outro é dedicado à voz. Eu por acaso acho piada a divisão. E quando tu percebes a intervenção que os produtores ou os músicos tiveram, etc., na composição de um álbum, ou o método de alguns cantores, bem, é incrível. Tu pensas mesmo, ok, isto é outra cena, não é? É outra gente.
Olha, sabe quem gosta muito de jazz?
Quem?
O nosso convidado amanhã. Amado
por uns. Eu não esperaria tempo nenhum. O amor da minha vida sou eu. Ponto final, parágrafo. Odiado por outros. E há aqui uma questão muito importante, que a nossa mente chama-se mente, porque nos mente todos os dias.
Gustavo Santos é o mais conhecido escritor motivacional português e vem falar sobre A Verdade do Amor, o culminar da trilogia Ama-te.
Para mim é tão fácil amar, porque a entrega para mim é um dos princípios mais básicos da minha vida.
Gustavo Santos, esta terça-feira, em direto na Antena 3 e na página de Facebook e Instagram da Prova Oral.
Ora, cá está. Enquanto não chega Gustavo Santos, amanhã temos três convidadas neste programa e mais um convidado que está em linha e que é habitual, é o Pedro Yama. Será que o Pedro Yama gosta de jazz?
Gostas assim tanto, Pedro? Estás bom?
É verdade. Até tenho uma irmã que canta jazz. Infelizmente, ela teve um acidente há muitos anos e agora está com um problema maxilar, nem pode cantar, o que a faz naturalmente muito infeliz. Claro. E a mim também, porque ela tem uma voz muito bonita, até aproveito para fazer publicidade no YouTube, Daniela Maia com Y. Entretanto, fiquei muito entusiasmado com saber que estão aí quatro meninas e que eu não faço ideia quem são, mas estou curioso.
Portanto, entusiasma-te não saberes quem é, vale tudo, não é?
Vai chegar a casa e vai pesquisar.
Sim, tens de pesquisar.
Não, é que estou aqui em trânsito a buscar uns carros. E não consegui ir ao Facebook para ver a fotografia.
Somos lindas se morrer, não vejas. Somos lindas e incrível. Eu sou loira, de olhos azuis, 1,80m. Porquê que estão a rir? Estão-me a descrever, posso?
Eu, por acaso, pensei logo que iam dizer que são bonitas por dentro.
Não, também. por fora, incríveis.
Não, por dentro não.
Peraí, vocês
vão... É horrível.
Vocês vão passar pelo Porto ou não? Por onde é que vão passar? A vossa direção?
Vamos a Matosinhos, dia 1 de julho. Não, o festival agora... Matosinhos em julho.
Onde é que vocês vão? Agora é a parte em que é essencial.
Saca da agenda. Podemos
promover. É agora que vocês podem promover a vossa direção.
23 de junho, Lagoa
Jaza.
Lagoa Jaz.
30 de junho.
Ela diz, a Mariana faz.
Não, diz eu.
Gravo. Obrigada.
30 de junho. Teatro Municipal da Guarda.
Teatro Municipal da Guarda.
1 de julho, Matosinhos em Jaz. 6 de julho, Festival Tasse Jaz Odmira. Dia 20 de julho, EDP Cool Jaz.
Ai, já há uma voz própria, não posso estar a fazer competição.
E depois voltamos à carga em setembro, no dia 14 de setembro. No Festival de Jaz de Simbra. Depois, dia 4 de outubro, estamos no Dor Jazz, na Vila Real. Dia 6 de outubro, no Fórum Luísa Todi, em Setúbal. E em novembro, dia 9, estamos na Madeira, no Teatro Municipal. Não vamos
cantar,
etc.
Olha, eu cheiro-me que vão existir uns cartazes na fila da frente.
Claro, vamos fazer um arranjo de jazz e
pro. Ser feliz.
Temos aqui um ouvinte que quer fazer um protesto.
Ai, meu Deus.
Ai, valha-me Deus.
Então, mas estamos a falar de jazz e ninguém fala no Coltrane. E ninguém fala no Kind of Blue do Miles Davis.
Então,
o que é que tem a ver?
Coltrane.
Tínhamos que começar logo. Então, olha,
eu gosto desta indignação. É uma indignação fixe.
Não, mas jazz, Coltrane.
E agora vocês dizem assim:
estava na estratosfera.
Vocês dizem assim: epá, por acaso não gosto muito. E de repente,
não, sacrilégio.
Ouvintes da Madeira, ninguém mais fala de etc.
Olha, mas temos aqui. Não, espera. Temos o instrutor de condução. De Joana Machado, que diz.
Isto tudo quando se quiser, ótimo. Isto é um bom shaming. Adoro.
Que diz: bom, ela chumbou três ou. Não, Joana Machado.
Por acaso, chumbei a primeira vez.
Uma das vozes mais bonitas que conheço, diz ele. Adorava ouvi-la cantar as músicas dos etc. E tive o prazer de ouvi-la cantar um pouquinho na aula de condução. Um abraço do instrutor Melim.
Oh, ah, lindo. Sou querido. Isto é espetacular. Tu tens de vir à rádio mais vezes.
Completamente.
Eu tenho uma legião de fãs desta época. Pessoas da nossa geração. Que adoram aquilo. Eu hoje em dia ouço e penso, oh, meu Deus, que horror.
Não digas isso. Olha, os
vocês só conseguem cantar com música, não é?
Não,
não conseguimos.
Podem cantar sem música. Então bora, bora lá.
O que queremos cantar? Querem fazer o tipo o A do G-Baby?
Não sei. Não faz o G.
O A?
Sim, sim. Vá. Pode ser. Então vá.
Espera aí, agora eu
estou. Espera, dá-te uma micro. Dá-te uma micro.
Depois precisamos ter um micro.
A micro para cada uma. Lá, lá,
lá, lá, lá. Ok. Estou bem curioso.
Espera aí. Vem para aqui.
Três. E.
Love makes me treat you the way that I do. G-Baby, ain't I good to you? There's nothing too good for a boy that's so true. G-Baby, ain't I good to you? That's why I bought ooh, you a fur coat for Christmas, ooh, a diamond ring, ooh, big Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? G-Baby, ain't I good to you?
A present.
Só dizer que eu acho que vocês conquistaram muito os ouvintes que estavam a ouvir esta emissão agora.
Estão
sabem o que é que nós encontramos? Não, não é isto, não pode ser isto.
Ele está a falar connosco.
Não, não.
O que é que tu estás a passar?
O que é que eu estava a passar?
Ninguém sabe. Temos medo. Querias envergonhar alguém, não é? Não, já percebi que querias envergonhar alguém.
Deixem cá ver se conhecem este som. Agora sim.
Ai, good, bad, bad, not good.
Era aquela banda que há pouco estávamos a falar com em parede escura.
Olha, mas aos computadores não estão a
bad,
nada.
Bad, not good. Não estás a ouvir?
Com o vocalista de Future Island.
When you're missing a friend, and
Adoro esta batida, adoro esta bateria que eu já sei.
Estes escutadores estão. Não estás a ouvir?
Isto é jazz.
Isto é jazz, claro.
Não, esta batida, por acaso lembro.
Esta batida. Parece quase assim, eletrónica, não é?
Está a ver, agora estava a lembrar, por exemplo, o Alexandre Frazão, sabes quem é?
Sim.
Baterista. Claro. Toca tudo. E a formação dele é o jazz. Toca rock, tudo.
Muitos músicos. Olha, o João Asselberg também toca também, noutras bandas.
Músicos de jazz também.
O Quintino toca com o Samuel Lúria, também esteve comigo na escola.
Qual Quintino, o Ais?
O António Quintino.
Não, António.
Revelação do time.
Quem não traz amanhã para fazer o programa com o Gustavo Santos?
Ah, isso é que é! Isso é que é! Excelente ideia!
É verdade, é verdade.
O ouvinte deixou uma mensagem bem longa. Vamos ouvir.
Quero deixar os meus parabéns a este projeto que eu não conhecia, mas fiquei muito, muito curiosa para conhecer, pelo que já ouvi na entrevista. E portanto, quero felicitar as três senhoras deste projeto. Quero só contar uma história muito breve acerca do jazz. Eu gosto muito de jazz. E há cerca de 2 anos fui numa noite de verão à Gulbenkian, naquele evento que eles têm de jazz em agosto. E arrastei a minha mãe comigo. E entretanto era um daqueles grupos de jazz experimental. Ao fim de 10 minutos de terem começado a tocar, a minha mãe pergunta-me: "Oh, filha, e quando é que eles acabam de afinar os instrumentos?" E eu achei, pronto, enfim, foi difícil para a minha mãe, porque era jazz demasiado experimental, e para mim também foi difícil, mas pronto, valeu pela envolvência e pelo ambiente. Mas de facto, e também já ouvi aqui em algumas intervenções, que há jazz demasiado experimental, mas que também é necessário para se refinar e para se chegar em outros tipos de música dentro do jazz, mas pronto, prefiro aquele jazz mais audível.
Esta história é muito boa.
Mas olha, não, até para mim o jazz em
agosto é difícil, tens dito. Não é questão de ser demasiado experimental, são músicas, são coisas diferentes, não é? Às vezes acontece num concerto de canções do jazz, as pessoas virem falar e dizerem: "Ah, mas isto é jazz." É, também é jazz.
Sim.
Por isso são percepções, era aquilo que estavas a falar há bocado, são percepções distintas do que é jazz.
O jazz também usa muito o improviso, faz muito parte. E por vezes a ideia que dá é que. É que, e eu falava disso com o Gás Barreto, a ideia que dá é que pode haver ali momentos em que eles próprios não sabem onde é que estão a ir, não é? Podem estar um pouco perdidos ali.
Cada um
nós vamos encontrar.
Normalmente não. Quer dizer,
normalmente não, visto que eu fiz uma salvaguarda.
Olha,
temos aqui um
ouvinte enviou-nos um vídeo, ouvir o programa, ouvir-vos cantar, nos Açores, olhar para o mar, mandar-nos
beijinhos. Ele mandou um vídeo e ouve-se a voz delas. Mas não se ouve a voz delas.
Também queremos ir aos Açores. Ouve?
Será que se ouve?
Eu também
estou
incrível.
A
ser
muito desligado. É uma boa ideia.
A verdade é
vocês
essa.
Estão a inspirar pessoas. Eu acho que devemos acabar este programa.
Repara.
Isto é incrível.
Obrigada pelo vídeo.
Nós vamos colocar o vídeo deste ouvinte na nossa página para vocês perceberem. Já viram? Vocês tocaram este ouvinte nos Açores com aquela paisagem.
Incrível.
Já viram? Agora
é
bonito.
Estarmos ali.
E o ouvinte estar completamente nu.
Já estragaste.
Para o final vocês percebem que ele está completamente.
Isso é um propósito bonito, e acho que os músicos todos partilham disto, que é de facto tocar as pessoas. Fazer alguma coisa para ver.
Eu falo no ouvinte
nu
e vocês começam a falar em tocar as pessoas. Parem de citar os ouvintes.
Isto é o que o Alvi faz. Alvi chega a casa, põe um disquinho de jazz, pega no whisky duplo e deita-se no sofá todo.
É isso, é.
Toda a gente sabe que é isto que os eruditos fazem.
Deixa-me ouvir duas mensagens muito curtas.
Boa tarde, José Nogueira, Carcavelos. Era só para enviar uma salva de palmas, mas não consigo carregar no botão e bater palmas ao mesmo tempo. Mas vai um aplauso para a belíssima interpretação que acabámos de ouvir.
Vamos ter que acabar com outra, esperem. Última mensagem de hoje que vos chega.
Olá, Alvi. Olá, Xana. Olá às lindas vozes das convidadas. Queria fazer uma pergunta. O que é que as convidadas acham do filme Whiplash? Nomeadamente acerca do baterista de jazz, em que o ator, que eu agora não me lembro o nome, diz que o baterista de rock não sabe tocar bateria, algo assim do género. Obrigado e bom programa.
Então.
Joana, vai lá, Joana, vai ter eles.
Assim, esse filme é um bocadinho inspirado na história do Buddy Rich, mas é mentira e não se passa nada daquilo nas escolas, ou seja, ninguém obriga um aluno a tocar até sair sangue das mãos, portanto aquilo não é real. E, aliás, esse filme gerou alguma revolta por parte da comunidade jazzística, porque a tortura e o castigo, quer dizer, não fazem parte da pedagogia.
Somos as três jazz, professoras,
é?
Atenção.
Sim, não é o Sporting, é jazz.
Os nossos alunos.
Para, Marta, já estás a excitar os ouvintes outra vez.
Mas...
quer dizer, o filme é um filme giro, assim. Mas pronto, é um bocadinho...
É um bocadinho, desse ponto de vista, um bocadinho...
Olha, é um bom filme, mas é música.
Temos que acabar o programa. A recordar a todos aqueles que nos estão a ouvir que vocês vão estar muito em breve perto de um, claro, de um sítio onde as pessoas estão a morar.
Exatamente.
Porque vocês vão fazer uma digressão. Vão estar a sul, a norte. Tem uma página que é
Elas e o Jazz. Facebook, Instagram,
podem ver,
e o site.
Podem ver todas as datas, fotos delas também no verão.
Delas no verão. Delas na praia.
Temos datas em aberto, portanto, quem sabe.
Também nessa página, não é?
Se quiserem que vamos à vossa cidade.
Mas tem que acabar.
Já nos estou aqui a dizer, o Festival de Jazz de Minde, ninguém vos convidou?
Convidaram, mas não tínhamos data disponível.
Então vá lá, vamos acabar assim o programa com vocês a cantar. Mas só um minuto, só pode ser um minuto.
Tá bem,
um minuto? O que é que fazemos?
A seguir, Pedro Costa na Antena 3, também é. Com Gustavo Santos.
Espera aí. Está um bocadinho grave.
Tá, digam-me.
No cares for me.
1, 2, 3, 4 No cares for me, I'm happy as I can be.
I've learned to love and to live. Devil may care.
Blues or woes, whatever comes late or goes, that's how I take and I give. Devil may care.
When the day is through, I suffer no regrets.
I know that he who frets loses the night.
For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone.
Baby, live love today. Let come tomorrow what may. Don't even stop for a sigh.
It doesn't help when you cry. When you cry.
That's how I live and I'll die.
Devil may care.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.